extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e Dacia Beltrue.
E hoje falamos de Lara Muniz. Sabem quem é?
Não. Não.
Mas deviam saber, porque a Lara já passou por aqui. Vocês não andam atentas. Ah. E quem é que apoia o extremamente desagradável? Sabem isso?
Quem?
Isso é fácil. É a Dacia.
É verdade. E numa breve passagem pelos comentários que nos deixam no YouTube todos os dias, nos episódios do Extremamente Desagradável, encontramos desde logo excelentes nomes, como Pachorra23, que diz: a Liliana Aguiar não sabe quem é a Inês. A audácia da criatura.
A audácia da...
Mas vem depois, lá está, o José Pedro, e corrige: a audácia da criatura.
É, adorei. Espetacular. Mas o meu preferido é este. Ouçam, de Fábio Silva diz: gostava de ver a Liliana Aguiar um Dácia. Perceberam?
Ah, porque a guiar
um Dácia.
E preciso também, que se não depois a pau, ficas sem emprego, porque a concorrência está fortíssima ao nível do mercadinho.
Bom, extremamente desagradável ter o apoio de Dácia, criada para usar todos os dias por muitos anos.
Lara Muniz, falámos dela aqui há uns meses, a propósito do seu podcast, Vulneravelmente Falando, em que ela diz coisas como esta.
As situações fáceis criam pessoas mal equipadas, mas as pessoas mal equipadas vão criar situações difíceis, e a situação difícil vai criar pessoas bem equipadas.
Não se percebe bem se é um discurso de autoajuda ou uma publicidade à Decathlon.
Faltam-lhe coisas que é chua, não é?
Exatamente. Mas hoje eu quero falar-vos de outra coisa, que é o reality show da Lara.
Ah, não estava nada a ver ela num reality show?
Não, por acaso ela participou no Triângulo da TVI, aqui há uns tempos, mas eu não me refiro a isso. A Lara foi mais longe e criou o seu próprio reality show. Chama-se Plano Z e é assim.
O meu nome é Lara, tenho 22 anos e esta é a história de uma jovem que tinha um trabalho estável e resolve largar tudo para seguir os seus sonhos.
Uma história de coragem, uma história muito inspiradora, uma partilha muito impactante de alguém que largou tudo para seguir o seu sonho. E perguntam a vocês, qual sonho?
Qual sonho?
O sonho da Lara é criar conteúdo e monetizá-lo.
Criar conteúdo é aquilo que eu realmente gosto de fazer. Eu quero viver a minha vida, viajar, focar-me no meu crescimento pessoal, fazer as coisas que eu gosto e documentar toda esta jornada. E claro, monetizar essa documentação.
Que é pintar num quadro, com lindas cores, como fazia o Monet. Monetizar.
Monetizar, pois.
Pois.
É. Pois.
Só percebi agora. Não.
Só chegou lá agora.
Que está em Espanha, demora mais. A Lara quer viajar pelo mundo e fazer só o que lhe apetece. No fundo quer ter férias, não é? Só que para sempre. E quer que alguém lhe pague enquanto tem essas férias. Quer o que queremos todos, a verdade é essa. Só que a maioria de nós não consegue fazê-lo, porque as nossas vidas não são suficientemente interessantes para monetizar, não é? Se filmarmos o nosso dia-a-dia, o mais certo é ninguém querer saber, tipo, veja aqui a ida da Ana Galvão à Biofrado para comprar hambúrgueres de soja.
Interessantíssimo.
Ou clica aqui para assistir ao momento em que Inês Lopes Gonçalves reencontra os seus filhos, que não via há muito tempo, desde que os deixou de manhã na escola. Ora, isto não ia render. Felizmente, e para a sorte da Lara, ela tem uma vida muito mais emocionante que a nossa, parece um episódio dos Brancos com Açúcar. Tem paixão, tem intriga, tem conversas com as amigas, nas quais se referem ao Instagram como se ele fosse um rapaz.
O que eu gosto de fazer é criar conteúdo para o YouTube, para o TikTok. Só não gosto é do Instagram.
Ai. Isto é um Instagram.
O que é que tens contra o Instagram?
O que é que tens contra o Instagram?
Eu nunca gostei do Instagram enquanto utilizadora, mas sempre me sentia obrigada a estar ali. Se eu não fosse criadora de conteúdo, eu provavelmente não ia ter o Instagram. Na minha opinião, o Instagram é tóxico. Mas assim, tóxico, tóxico, tóxico. Tóxico, tipo, precisas de uma máquina de oxigênio para respirar.
Eu consigo também.
Tantas perguntas.
E tão pouco tempo. Infelizmente, a Lara é obrigada por lei, como se sabe, a estar no Instagram,
pois,
e por isso
está
lá está
na Constituição.
Ela. É verdade. Ainda que contrariada, ela está.
O Portugal ainda está atrasado. E as marcas ainda não se aperceberam que o Instagram não é o oásis que eles acham que é. Vão-me obrigar a criar no Instagram. Não queria nada. Mas pronto, prefiro Instagram. Do que um trabalho das 9 às 5.
Sim, tudo menos isso, que horror. Trabalhar não. Bastou-lhe uma vez e ficou vacinada para a vida.
Há alguma coisa acerca do conceito de eu estar a vender o meu tempo a alguém?
Ok.
Eu não poder fazer o que eu quero com aquele momento do meu dia, com aquele momento da minha vida, porque sim, alguém comprou o meu tempo, alguém é dono do meu tempo.
Ok.
Que me incomoda.
Ok.
Alguma coisa que me incomoda nisso.
Eu percebo, a mim também.
Empresas a fazer time sharing.
Uma pessoa sente-se suja, não é? Vocês não sentem isso? Estar a trocar o tempo por dinheiro é como abdicarmos dos nossos valores. Nós as três, por exemplo, somos umas vendidas.
Completo.
Aceitámos vir para aqui, trocando a nossa liberdade todos os dias, das 7 às 10, por dinheiro. Vocês não se sentem horrivelmente mal com isso?
Muito. Sinto-me muito mal. Mas mesmo mal, porque imagina, eu sinto-me mal por não ter trocado a minha liberdade por um horário que fosse, por exemplo, do meio-dia às 3.
Uma cena que me irritava um bocado era que há dias eu acordava e eu acordava... Opa, eu estava com ansiedade, eu estava a passar por uma coisa assim mais... Opa, por um momento mais down. E o que eu precisava naquele momento é de recolher as minhas forças. Se calhar ir dar uma volta na floresta, fazer alguma coisa que me fizesse sentir bem. Mas eu não podia.
Não podia, não podia.
Porque alguém tinha comprado o meu tempo. E eu tinha um compromisso com essa pessoa. E eu tinha que ir lá.
Eu não quero que me interpretem mal. O meu trabalho não era mau. Eu trabalhava numa empresa angolana que tem uma missão... grandíssima, tinha uma missão Nobel. É Nobel? É Nobre. Ai meu Deus!
Ah, não. No fundo, a Lara queria ser o capuchinho vermelho, não é? Poder ir passear pela floresta.
Sim, um trabalho que desse para ir à floresta. Com um cesto.
A visitar a avózinha.
Que olhos tão grandes!
Fala-se muito do problema do desemprego. Sim. E muito pouco das complicações que o emprego traz, não é? Que eu acho que até são mais. Estar desempregado tem muitas vantagens. Por exemplo, tu acordas e se te apetecer podes ir passear para a floresta. Não tens que dar justificações a ninguém. Mas imaginem que toda a gente era como a Lara. Uma pessoa ia às urgências ali do São Francisco Xavier e não estava lá um único médico. E nós, então, o que é que se passa? Perguntávamos na recepção. E a recepcionista dizia assim:
é o seguinte, os médicos hoje estavam a sentir um bocadinho de ansiedade, então resolveram demitir sem bloco, está a ver, que é para poderem ter tempo e passear à beira-mar ou fazer pilates sem este estorvo que é estar a vir a trabalhar. Próximo!
No meio disto, ainda não percebemos qual era o trabalho que a Lara abandonou, só sabemos que era muito Nobel.
Eu trabalhava numa empresa com uma missão Nobel. Eles criam cursos, mentorias, palestras, essas coisas assim todas giras, que ajudam pessoas a organizar as suas finanças pessoais, a poupar dinheiro, a investir. Isso é tudo uma coisa muito gira que I support that.
Giríssimo.
Eu gosto da missão da empresa. Para além disso, eu trabalhava em casa. Era teletrabalho. Eu honestamente nem sei como é que eu consegui aquele trabalho, porque puseram numa posição de gerência. Eu estava a gerir uma equipa de 5 pessoas e eu só tinha 22 anos. Puseram-me naquela posição ali, eu caí ali de paraquedas e eu estou muito grata por tudo o que eu tirei dali. Eu recebia um salário confortável, a minha boss era muito fixe.
Esta gente tem sempre empregos de sonho, não é?
Não é?
É.
A Lara teve um excelente emprego,
pois.
Caído do céu, não é? Recebia bem, a chefe não chateava. Podia trabalhar a partir de casa, a missão da empresa era Nobel, mas mesmo assim chateava um bocado, porque parecendo que não, o trabalho limita-nos muito, não é? Já para não falar dos impactos que tem na saúde mental, muita atenção a isso.
É normal, na nossa sociedade, é normal tu vês um monte de mães, pais, pessoas a acordarem e dormir. They barely
pais,
see
pessoas.
Their kids. É uma vida assim, fast paced, têm um trabalho, vão, eat, repeat. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E as pessoas dizem que é normal. E as pessoas dizem uma coisa, as pessoas dizem que é vida.
Pois.
Dizem que é vida.
Pois, contentam-se com isso.
E nós, eu sinto que enquanto geração estamos a acordar, estamos a chegar à conclusão, será que isto é a vida? Ou será que vocês escolheram fazer disto a vida? E então nós estamos a começar a explorar as nossas opções. Os nossos pais, os nossos avós normalizaram muito sacrificar a tua saúde mental por este conceito corporativo de que tu tens que acordar, trabalhar.
Isto é verdade, os nossos pais normalizaram que era preciso trabalhar para ganhar dinheiro e que não fazia mal sacrificarmos-nos, tipo, termos uma noite mal dormida e entrarmos às 8h30 na mesma. O mal que isso faz à nossa saúde física, mas sobretudo mental, que os nossos pais não sabiam, é que podiam viver de monetizar conteúdos. Para que passar o dia num escritório, numa fábrica, num consultório, se podemos passar o dia no TikTok?
Vou agora a uma festa com os meus amigos. Ainda estou em fase de celebração. A maior parte do pessoal acabou por se cortar. Uns tinham que trabalhar amanhã, outros têm faculdade amanhã. Cada um com as suas escolhas, né? Eu não tenho nada a ver.
Cada um é que sabe.
Cada um com as suas escolhas.
Lá decidiram estudar.
Como quem diz, eles lá sabem.
Exato.
O mal que estão a fazer às suas vidas, a desperdiçar tempo a trabalhar ou pior, a estudar.
Mas espera aí, a Lara nunca estudou?
Até estudou. Provavelmente até perceber que coisas como ter um exame no dia seguinte também roubavam imenso tempo e impediam de ir caminhar na floresta sempre que queria.
E eu comecei, de facto, o mestrado,
mas
como é que eu posso dizer?
Não era para ela.
Diz. Para já não me apetece continuar.
Não lhe apetece. Eu percebo, porque apetecer é um verbo traiçoeiro, porque em princípio as coisas que nos apetecem são tipo dar um mergulho na piscina ou comer um grande arroz de cabidela. Ninguém pensa, o que me apetece mesmo é ter aulas amanhã às 9 e uma frequência na sexta. Agora, não pensei que o caminho da Lara foram só rosas, só porque ela decidiu que ia fazer apenas e só o que lhe apetece.
This is being so much harder than I thought it was gonna be.
Tradutora, por favor.
A Lara disse, isto está a ser tão mais difícil do que eu imaginei.
Ter um trabalho estava a causar grande sofrimento à Lara, mas não ter também.
Olha, é o chamado presa por ter patrão e presa por não ter.
Ora, pois.
Eu estou a falar inglês porque eu estou a falar com o meu namorado, o Ryan, que é britânico e que vocês provavelmente nunca na vida que o vão ver aqui, porque ela é uma pessoa muito reservada. Today was just so weird because today was the first day that I was sitting in the toilet and I was literally thinking I wish my day had been my 9-to-5, that I could just close my computer and just have a basic, normal life like normal people.
Bom, aqui a Lara diz, hoje foi o primeiro dia em que eu estava sentada na sanita e estava literalmente a pensar, quem me dera ter um trabalho das 9 às 5, para poder simplesmente desligar o computador e ter uma vida normal, básica, como as pessoas normais.
E básicas. Sabem o que é isto? Tempo a mais para estar sentado na casa do banho a fazer cogitações.
Ah, sim.
Se tivesse a entrar às 9, como as pessoas normais, não tinha destes dramas. Fazia cocó depressa e punha-se a andar. Talvez a Lara se tenha aconselhado com a pessoa errada antes desta mudança de vida.
Quero saber, em termos de career moves, quais devem ser os moves na minha carreira? E venha, para além de ser uma designer gráfica e uma artista super talentosa, ultimamente ela começou a interessar-se por cartas de tarot. Eu preciso que a vida me dê sinais de que eu estou no caminho certo, porque isto de me ter despedido, de meu dinheiro estar a acabar, não...
Pois é.
Não está nada bom.
Não está, né?
Resumindo
não.
E concluindo, as cartas disseram-me que hoje estou no caminho certo.
Boa.
Eu só preciso de não desesperar, de ter paciência, de ter persistência, que a minha visão vai materializar-se.
Que eu deixei com as cartas do banco.
Exatamente, a dizer, estás no caminho errado, afinal. Lara, eu sei que não sou nem designer gráfica, nem cartomante, mas queria dar-te só um conselho também. O teu primeiro move de carreira devia ser arranjar uma carreira.
Mas estão a acabar, o tempo está a passar. E eu sei que...
Há tanta música.
Do lado ali, da beira da estrada, porque eu tenho o Ryan. Eu vivo com o Ryan,
sim.
Ele recebe mais do que o suficiente para sustentar 3 famílias.
Ah...
Mas ao mesmo tempo, o meu lado independente, feminista,
está
a gritar comigo e não a dizer, mas porquê que tu te irias pôr na posição de sequer poderes potencialmente estar a depender esse diálogo? É algo que acontece muitas vezes na minha cabeça.
Realmente, para que depender de um homem quando se tem 2 braços para trabalhar? Não é boa pergunta que a Lara fez a si mesma. O pior é que depois também respondeu.
Um tempo depois comecei a pensar no trabalho que eles dão. E depois cheguei à conclusão, não, é justo.
É justo!
It's fair!
Não, é justíssimo!
Viver maritalmente, viver com homens, dá muito trabalho ou não?
Afinal, é justo ser sustentada pelo namorado, porque o namorado é difícil de aturar.
E
portanto,
dá muito trabalho,
é
claro.
É como se fosse um ordenado.
É um subsídio.
Exatamente. Receber dinheiro pelo nosso tempo num trabalho é horrível, quase pornográfico. Receber dinheiro pelo trabalho que dá ao nosso marido, tudo bem.
No final das contas, a Bruna tem razão. Eu não me devia sentir culpada. A vida deu-me esta oportunidade. A vida pôs-me nesta posição de privilégio. E não faria sentido eu não estar a aproveitar esta posição em que eu estou.
É isso, amiga. Se tens a oportunidade incrível
que
de não fazer
nada... em princípio é deitada,
nada,
não é?
Sim, sim.
Na posição em que ela está.
Sempre, todo dia. Não faças nada. No fundo, a maioria de nós diz que quer sentir-se útil, mas é só porque não tem dinheiro suficiente para poder sentir-se inútil 24 horas por dia, 12 meses por ano. É um privilégio isso.
Hoje vim passar o dia com a minha melhor amiga. Gosto sempre de fazer atividades diferentes e ambas estamos a precisar de ter um pouco de mais contacto com a natureza. Então, equitação sounds perfect.
Ora, aqui está mais uma vantagem. Olha, de não ter trabalho, a possibilidade de podermos ir fazer equitação com uma amiga sempre que nos apetecer.
E até foi aí que surgiu a expressão aguenta aí os cavalos, não é? Foi inventada para descrever pessoas que queriam muito ir para o picadeiro e o chefe não deixava.
Precisamente. É sempre
era show,
bom.
Era um reality show.
O quê?
Não sei.
Vai, siga.
Bom, agora tem é de ter uma amiga que não esteja a trabalhar a essa hora, não é? Se tiverem dificuldade em arranjar companhia, talvez indo para a porta do centro de emprego perguntar, desculpe, gosta de montar a cavalo?
Eu, se fosse um animal, gostaria de ser um cavalo.
A
Ai, se eu fosse animal, acho que eu gostaria de ser um tigre.
Ai, como eu adoro esta vida. Adoro. Estar numa quarta-feira sentada com a minha best friend a conversar sobre tigres e cavalos.
Ah, é a vida que eu sempre sonhei, poder estar toda a tarde
eu
a pensar.
Eu adoro a amiga estar a dizer, queria ser um tigre.
Mas já viram que podia ser a nossa vida, nós a tarde toda a pensar, ai, se fosse um animal, que animal seria? No caso da Lara, acho que não seria um cavalo, mas uma preguiça.
Depois também há outra coisa. Eu posso, depois do almoço, e dormir a cesta que me apetecer. Eu posso, depois do almoço, beber um matcha e ficar a ver vídeos no YouTube. That's the best feeling.
Portanto, tem todo o tempo do mundo e o mesmo matcha que ela escolhe viver.
E ao mesmo tempo é muito parecido com a vida de quem está doente, não é? Sempre deitada na cama.
Uma das principais razões pelas quais eu me despedi foi porque eu não tinha tempo aos meus relacionamentos. Uhum. Para falar com os meus irmãos, para tirar assim mesmo, se me apetecer, à tarde, se a minha irmã me ligou, eu posso ficar a falar com ela e não ter aquele rush, agora estou a trabalhar.
Eu já tinha ouvido...
A irmã também não trabalha.
Pelos vistos também não. Eu, então tem um patrão mais simpático. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que deixam de trabalhar para se dedicarem à família, claro, mas normalmente por família entendem-se filhos pequenos, não é? Uma pessoa deixa o emprego para ficar em casa a tratar das crianças, não para ficar em casa a falar ao telefone com a irmã a tarde toda.
Já devem ter percebido que mais de metade da minha vida é ficar a pôr a conversa em dia com a Daniela.
Mais de metade da vida da Lara é pôr a conversa em dia com a Daniela. A questão é, conversam sobre o quê? É que na outra metade da vida a Lara não faz nada. O que é que ela terá para contar?
Eu não sabia disto. Quando entrei no mercado de trabalho, eu cheguei à conclusão que eles controlavam assim tanto do meu tempo e que eu só podia ter 18 dias de férias. Eu fiquei abusbílica.
Ai, meu Deus!
Abusbílica. A Lara esteve
tão pouco... É assim que funciona?
É. Não sabiam.
Só tens isso.
A Lara esteve tão pouco tempo nesse emprego que não chegou a perceber que eram 22 dias úteis e não 18, porque também não passaram aqueles primeiros 6 meses a partir dos quais se pode tirar férias, não é? Mas eu percebo que ela tenha ficado abusbílica. Eu também sou a favor de mais dias de férias, mas não demais. É que a Lara tem 365 dias de férias e claramente não está a fazer-lhe bem.
As gerações mais antigas têm esta impressão de somos que nós. A nossa geração, a geração Z, etc., é preguiçosa, não quer trabalhar, não é resiliente,
não
aguenta um trabalho durante muito tempo.
Realmente não se percebe não. Onde é que foram buscar essa ideia.
Injustíssimo.
Ah,
realmente.
Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Com Dacia, criada para usar todos os dias por muitos anos, e FNAC cultiva a diferença.
E com uma notícia de última hora.
O quê? Querias ser um tigre?
É o último dia, e é mesmo o último, de Desconfia no Porto, é 30 de maio. E são duas sessões, uma à tarde e uma à noite, para
minha
acabarem as reclamações.
Senhora.
E depois acabou para sempre.
É assim, cabe o Porto inteiro.
E não me venham
sessões.
Chatear.
Mas tu depois não tens tempo de ficar a falar com a Daniela.
Não, mas é verdade.
Nem com o Daniel.
E a equitação.